Todas as terças, às 21 horas, a Central 3 traz para você o Thunderbird Rádio Show. De forma inteligente, descontraída e sempre com um convidado diferente, Thunderbird vai te prender nas ondas da Central 3, onde o rock e a diversão nunca acabam. Thunderbird Rádio Show, terça, às 21 horas, só na Central 3.
Thunder Radio Show.
Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, fim de Copa do Mundo, começo de Titulares, voltando agora à sua programação rotineira, às 8 da noite de toda segunda-feira. E depois disponível, claro, em podcast em central3.com.br. Falar muito de final de Copa do Mundo, falar de recomeço. Teve gente falando até em coletiva oficial que vai começar o brasileiro, mas não, já tem brasileiro em andamento, ele recomeça nessa quarta-feira. Mas claro, imagino que os companheiros da mesa terão suas avaliações ainda sobre Alemanha 1, Argentina 0, Alemanha tetracampeã mundial de futebol, vitória conquistada na prorrogação, na final disputada no Maracanã. Eu sou o Paulo Júnior, tenho à minha frente Matias Pinto. Olá, Matias.
Fala, Paulo. Saudade aí, né? Você estava no...
Estive num longo retiro. Estava
a serviço do capital estrangeiro,
né? A serviço do capital estrangeiro registrado FIFA.
Então, toma aí novamente.
Vitor Birner com sua touca. Chegou o inverno, Vitor Birner? Boa noite.
Boa noite. Não sei.
Você não sabe que dia começa o inverno.
Eu sei quando tá frio e quando tá calor. Não tenho ideia de que dia começa o inverno.
Hoje o senhor diria que está frio.
Até porque eu sou velho, vamos dizer assim, apesar de não ser velho. E quando eu tinha 18, 19 anos, o verão era a época do calor, o inverno era do frio. E as estações entre elas tinham exatamente as mesmas caras. Hoje em dia não, hoje mistura tudo. Né? Porque pessoas como você são responsáveis pelo aquecimento global, pela destruição de parte da natureza.
Ódio então, eterno ao outono moderno, é o lema de Vitor Birner. Chico Malta, ansiosíssimo com a volta do Todo-Poderoso. Boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite, demais integrantes dos titulares.
Temos aqui também Gabriel Brito, que daqui a pouco dará seus pitacos. Boa noite, Gabriel.
Boa noite, Paulo. Boa noite, centralinos e ouvintes.
Uma camisa totalmente derrotista, né?
Tem problema.
E Leandro Yamin, satisfeito, imagino, com a vitória alemã, mas não tão feliz, porque não sorriu quando eu disse isso. Boa noite, Leandro Yamin.
Não exatamente satisfeito. Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite, amigo Centralnauta. Não exatamente satisfeito. Até às 3h55 da tarde, na verdade, eu até preferia ver a Argentina campeã, pela história que criou, por ser um time mais próximo aqui da gente, culturalmente. Mas quando eu vi a torcida, o time, dentro do Maracanã, na hora do vamos ver, eu falei, não, aqui não. Que não ganhem aqui.
Amém.
Mas assisti o jogo curtindo, pra mim foi bem legal, assim, vi um jogo, uma final de Copa no meu país, assim, foi bastante divertido, só que agora foi todo mundo embora. É igual a avó quando vai embora e deixa um pudim na tua casa, né? No caso agora, a FIFA e todo mundo aí deixou.
E se não come rápido, começa a fazer aquela casca, né? Atrás do pudim.
Exatamente. Agora a gente tem aí que cuidar de 12...
A casca é uma delícia.
A gente tem 12 imensos
estádios. O Vitor sempre exótico.
E toda uma circunstância nova que a gente nunca teve que lidar antes. Tanto de econômica, quanto até mesmo estrutural. Pra cuidar. Quem vai cuidar disso é Marim, que mal se preocupou com o 7-1 que a gente tomou e vai ter que liderar aí ao lado do Marco Paulo de Onero um novo momento do nosso futebol que começa a partir de hoje. Vamos ver que caminho que a gente vai seguir.
Chovendo molhado ficar comentando a final, um jogo que absolutamente todas as pessoas, se não assistiram ao vivo, já leram e já assistiram muito do que aconteceu. Mas só para a gente falar, para passar um pouco pelas nossas impressões sobre o jogo, a Alemanha acabou surpreendida com uma lesão do Khedira. O Khedira foi o desfalque de última hora. Di Maria acabou mesmo não jogando, não reunia condições para sair jogando, apesar de, em alguns dias ali, pré-final, ter talvez conseguido treinar, conseguido não sentir tantas dores em relação à lesão que sofreu na fase final da Copa do Mundo. A Alemanha com mais posse de bola, como já era de se esperar. A Argentina, ao seu estilo, marcando muito duro, conseguiu encontrar ali algumas chances, as mais claras e famosas delas, de Palácio, de Messi e de Higuaín.
Assistência,
né,
de Kroos.
Assistência de Kroos, que, é, inclusive, acho que a gente até pode começar falando por isso, Birner, suas impressões dessa, de como foi o jogo. É, aquele lance me parece uma coisa que o Neuer talvez conseguiu reeditar, eu não sei se vocês acham que é exagero meu, que quando o goleiro é muito bom e muito grande e tem uma presença muito grande na sua frente, a forma com que você finaliza muda. É, claro que tem também um clima de final, né? O Higuaín, né, fazer o gol do título da Argentina, já pensou que passa pela cabeça do cara, mas acho que tanto essa finalização, quanto a do Palácio, quanto a do Messi, que tenta tirar mais do que precisava, são também méritos da Copa e do tamanho que o Neuer fica na frente do atacante.
Eu acho que o Higuaín tremeu, porque ele nem conduziu a bola até o lugar certo, parecia que ele queria se livrar rápido, finalizar rápido.
É a chance que te assusta, né? Ela é tão clara
e
tão bizarra, né?
Porque se o time ainda está construindo uma jogada, como do gol impedido, a gente está lá esperando, acho que ele não esperava a falha do Kroos, que vinha jogando muito bem, teve uma participação pífia na decisão da Copa do Mundo. Acho que até ganharia o prêmio se tivesse mantido a média de melhor do mundo. Bom, agora também tenho dúvidas, depois que escolheram o Messi. Mas, resumindo, eu acho que o Higuaín não esperava aquela bola e quando ela sobrou ali, ele assustou. Ele assustou. É um lance que ele teria uma conduta diferente. Não estou nem dizendo se ele faria o gol ou não. Se estivesse jogando por um clube. E um jogo de campeonato de pontos corridos. Ele quis
se livrar. Até se tivesse um zagueiro na frente dele, de repente ele cortava o cara e fazia o gol.
Pode ser. Pode ser, não é exatamente a mesma coisa, mas, por exemplo, o Rivelino sempre me diz que se o goleiro quer derrubá-lo, tem que tirar a barreira. Quando ele jogava futebol, que ele precisava da barreira para cobrar a falta como queria. Uma vez fez um gol sem barreira, ele até conta a história ali, mas ele disse que a barreira era fundamental.
Igual o Felipão precisa de um inimigo para poder trabalhar em paz.
Olha, o Felipão tem uma outra teoria. Eu tenho muito respeito pelo Felipão, porque o Felipão em mata-mata sempre conseguiu ali, sabe? De um jeito ou de outro.
Aspas nesse sempre, né?
Mata-mata sim, né?
Na carreira recente nem tanto, né?
Até no ano que foi rebaixado ele ganhou a Copa do Brasil pelo Palmeiras, colocou lá o Henrique de volante, semifinal contra o Grêmio, tudo bem que
pegando
teve ali
um time grande, né?
Mas ele tinha um time muito fraco ali, né? Mas resumindo, o Felipão sempre teve uma ingerência para montar um time, no mínimo, que tinha pegada, que tinha contra-ataque, jogada aérea e raça. Na seleção brasileira não chegou nem perto disso, o time foi degringolando ao longo do campeonato. E aí um amigo fez uma comparação que eu adorei, que antigamente ele era o pai da família escolar, e aquele pai rígido, que conseguia de alguma maneira conduzir os filhos, fazer os filhos trabalhar.
Apavorava os filhos mesmo. Isso. E fazia andar.
E que agora ele virou o avô da família. Que é aquele que passa a mão na cabeça, que não contraria. Eu acho que a cena emblemática
Eu achei uma boa tese.
A cena emblemática, Gabriel, eu acho que é aquela. O momento em que o jogo para contra a Holanda, o time tinha tomado 7 da outra partida, já estava perdendo o jogo. E o Marcelo, o Neymar, os caras começam a falar, colocam a mão na frente da boca. Como se quisesse orientar o time, pedir pro Felipão fazer coisas. Porque, por exemplo, os três titulares desse jogo, o Ramires, o Oscar e o Willian, jogam no Chelsea. Eles jogam com o mestre de posicionamento defensivo, de marcação. São jogadores que têm que se adaptar a um time tático.
Mas
eles ganharam uma noção do que é a tática. E eles estavam vendo ali que a coisa estava errada. Só que falta um jogador de verdade para chegar no treinador e peitar. Falar assim, olha, ele, pô, assim não dá, temos que fazer isso. Jogar assim a gente perde. Eu acho que o jogador de hoje ele é criado de um jeito tão mimado, sabe? É tão uma coisa fast food plastificada que sai sempre igualzinho, certinho, faz as mesmas coisas, falam as mesmas coisas, pensam as mesmas coisas, se preocupam em criar as mesmas modas, que eles não têm mais, assim, a personalidade de chegar na hora que estão vendo que a coisa está muito errada e falar assim, olha, não dá.
Tá errado, porra.
De jeito diferente.
Né?
Ainda nem falar também.
Até porque
dá dois passos para trás.
Coisa do boleiro, falta boleiragem.
Não, até porque ficou confortável, coisa que o Marcos mesmo, ex-goleiro do Palmeiras, já tinha reclamado, uma daquelas explosões que ele tinha antes, já tinha reclamado que hoje é fácil pro jogador ser obediente, é conveniente ele obedecer tudo, ficar quietinho, dentro de campo tentar fazer exatamente aquilo que mandou, mas nunca contestar nada, nunca mudar o comportamento, porque é isso que o futebol de hoje quer que você tenha como imagem de jogador.
É a disciplina.
É a disciplina e a imagem até para vender mesmo, o bom menino, o bom exemplo.
O media training.
O media training na ponta da língua. Então o cara perde agora o instinto básico do boleiro de falar, ô Felipão, seguinte, Felipão, jogar assim contra a Alemanha, tamo morto.
Mas aí tem o seguinte.
Põe o Ramires nessa merda, mesmo que eu saia do time, põe o volante ali.
É, mas tem também, e pode ter acontecido, nessas cenas que a gente viu de jogador deliberadamente em campo, mostrando. Que a gente sabe que tem jogador que, por exemplo, sai do vestiário, ele quer queimar alguém, quer falar alguma coisa. Ele sai do vestiário devagar, arruma o meião, fica meio que pedindo pro jornalista chegar nele, pra fazer uma entrevista, pro repórter. Tem também um jogador que, eles não são burros, o cara que faz questão de gesticular bastante, de mostrar, deixar bem claro que ele tá fazendo algo à revelia do técnico, que é justamente para mostrar pra gente, para mostrar pra imprensa, para mostrar pro público que ele não tá de acordo com o que o técnico tá fazendo. Eu acho que tem um pouco a ver disso daí. Que até então a gente não tinha visto nenhum jogador ter esse tipo de atitude, né? Disputa em terceiro lugar a gente vê. Então acho que essa mudança de comportamento tem um pouquinho a ver com uma mensagem. Assim, a mensagem é a seguinte, ó, essa é a nossa posição, que a gente está totalmente fora de acordo com o que o Felipão tem feito.
Todo mundo aqui assistiu o Boleiros, o primeiro?
Sim,
claro.
Clássico,
Vocês se lembram da parte... quem não assistiu, que está ouvindo a gente, aconselho que assista, que para mim é o melhor filme
no YouTube mais próximo
sobre
de você.
Futebol.
De longe.
Você se lembra do episódio do São Paulino, do jogador que jogou no São Paulo, que tinha uma escolinha de futebol?
Do Adriano Stuart, sim, muito bom.
Sim. Essa geração, eu acho que o Oscar é o que mais representa isso.
Sim.
Parece aqueles jogadorzinhos que estavam ali.
Eric,
é o condomínio,
que a mamãe levava o...
Que não tem o olhar do boleiro.
Exatamente. Falta aquele menininho que vinha, que tinha o olhar de boleiro, que tinha o jeito de andar do boleiro. Isso falta. E o Oscar, eu acho que é o que mais representa.
Falta pra gente, mas... O cara que ganhou, que fez o gol do título ontem...
Também não tem olhar.
É um moleque com um olhar vazio, chatinho...
Eu queria entrar nisso.
Mas é o coadjuvante.
É
o Gotizinho.
Os que comandaram o time...
O apelido dele é Gotizinho.
É o disso aí, é sangue no olho, é cascudo, é líder...
É bom. Antes de qualquer coisa, bom.
É bom, mas é o bom que tem uma presença ali de, tipo... Você via que quando o Clemente comemorava o título, a bota não saia da mão do Schweinsteiger. Isso aí você vê que o respeito que ele tem ali da galera.
Agora, tem o questionamento do cara não conversar com o treinador. Agora, o que mais me espantou é... A gente joga bola de forma amadora. Quando você vê que o bicho tá pegando, você dá um passinho pra trás. Você vai um pouquinho mais pro lado, que tem o jogador mais habilidoso. O que mais me assustou no jogo... É o cara, um jogador, não ter a mínima percepção da onde ele tem que dar um passinho pra trás, um passinho pra um lado, um passinho pro outro. Não dá pra, depois de 5 gols, você continuar jogando do mesmo jeito um jogo.
Outra coisa, Paulo. Tá naquele mar, tomou 2, tomou 3º gol.
Cai.
Não precisa nem falar.
Não precisa nem falar.
É o beabá, faz o básico do básico do básico.
Não dá. Sei lá, faz alguma coisa. Fura a bola, quebra um dente, finge que caiu a lente de contato.
Mas não,
esfria o jogo.
Mas o Davi Luiz precisava se descolar dos companheiros. Né? Precisava ser diferente. Então ele foi tentar mostrar esforço.
A liderança.
Agora, deixa eu falar uma coisa sobre o Schweinsteiger.
Monstro.
Primeiro, a vida foi maluca com o Kramer, né? O jogador que jogou do lado dele ali, porque o cara até meia hora antes do jogo ele não ia jogar.
Você assistiu o Kramer versus Kramer?
Não.
Vai dar filme, assista.
Pro Galvão Bueno ele entrou no comecinho do jogo, né? Porque não viram.
Eu tenho DVD, se quiser impresso.
O cara tem a chance, 30 minutos antes o Kedira vai se machucar, o cara tem a chance de jogar. E em 10 minutos de jogo o cara vai a nocaute e sai do jogo.
É impressionante como tem uns choques. Acho que a câmera lenta, o número de câmera, porque o que a Copa pegou de lance que parece assim, que o nariz do cara vai sair voando, umas coisas absurdas.
Agora, a história do Kramer foi bem interessante, mas eu queria falar do Schweinsteiger. Acho que depois, tanto do futebol que ele jogou, quanto do comportamento que ele teve ontem, o Schweinsteiger entra pra mim e sobe uma prateleira. Ele tá junto com o Miller de 74, junto com o Beckenbauer, junto com o Cruyff, junto com jogadores imortais do futebol, que eu falaria se, por exemplo, a gente estivesse falando de uma Inglaterra campeã hoje, talvez eu estaria falando isso do Gerrard, por exemplo. O Schweinsteiger estava precisando disso. 3 Copas do Mundo que ele fez, 3 vezes que a seleção dele jogou 7 jogos, ele em posições diferentes, monstro pelo time que ele joga, um monstro na identificação que ele tem com o time que ele joga, e o que ele fez durante essa Copa do Mundo, coloca ele pra mim...
O Schweinsteiger jogou muito bem as 3 Copas que ele participou.
Pois é.
Não deu uma fora.
Pois é, então...
E a prova de que ele é bom é que todo mundo sabe escrever o nome do cara, né?
Isso
aquela coisa de nome difícil, pra ele não tem, né? Porque o cara pegou de fato. Só pra gente voltar a falar exatamente da final... em termos de gols, voltou a ser uma final magra, como vem sendo de 90 pra cá, pelo menos.
Mata-mata todo, né?
Sim, mas a final tem sido, né?
98 exceção, né? 3 gols.
três gols e ainda assim, não tô querendo aqui ser nostálgico, nada, mas assim, os gols de finais, tem sido difícil sair gols em finais, são gols de bola parada, são gols na prorrogação, quando o jogo já tá aberto de uma forma, que não é o do começo do jogo, enfim, foi mais uma final que foi difícil para os times criarem lances trabalhados de gol, de fato. Não. Ainda assim, convenceu vocês essa final? Ela foi
do jogo
melhor
bastante,
do que 2006 e 2010, que foram jogos também melhor, amarrados, né? Mas talvez esse... A Argentina valorizou muito, conseguiu tramar um jogo contra um time que era supostamente superior.
Chegou um momento que eu vi a Argentina muito perto do título.
A Argentina perdeu porque falhou em finalizações.
Um momento perdeu porque deixou o medo de fazer o gol do título. E conheço um argentino que não teria medo de ter as mesmas chances que o Palácio teve
como
duas
te
Augusto, vezes.
De eu quero
e
firmar.
Que ficou em casa.
Mas aí o elenco rachava.
Dane-se, elenco. Até elenco rachava na Alemanha.
Não chegava na final. Com o Tevez não chegava na final. Você acha?
Eu acho que. Ou ia acontecer uma coisa, Matias, que ia ser emblemática, mas o treinador não ia fazer. Ele ia ter que deixar o Messi fora do time e colocar o Tevez. Porque pelo futebol que o Messi apresentou, principalmente na fase decisiva, o Tevez é só pelo jeito, por brigar ali, e se dessem moral pra ele deixar no Messi, que ia ser uma coisa muito questionada, eu acho que ele tinha mais chance de resolver a Copa do
Mundo. Jogou mal também o Messi.
Jogou bem, na minha opinião.
Mas o cara vomita.
Se aquela jogou bola entra no cantinho, mas Messi era o gênio, tava
isso.
Consagrado.
O Messi jogou aquém do que esperava dele.
Jogou aquém.
Como todos os...
É que o gênio tem que fazer
ele
aquela
jogou
bola
no nível de um Di Maria, de um Lavezzi.
Se eu sou técnico da Argentina, jogador que vomita em campo não dá, não.
Isso é muito esquisito.
Pelo amor de Deus,
ele
cara,
tem
o cara vomita.
Não sei, ele pode ter algum refluxo, pode ter alguma coisa.
Como é que vomita? Vomita total.
Se tá vomitando de medo, eu concordo contigo, mas não é isso.
Não é isso porque acontece
com ele. Ele fez exames e ninguém sabe o que
é. Eu só acho que o Messi foi o melhor jogador da Argentina na primeira fase, junto com o Romero, por causa da atuação contra o Irã. E da segunda fase em diante, ele fez o lance do gol contra a Suíça, do gol do Di Maria.
Esse jogo ele foi muito bem.
E dali em diante, eu acho que... Vou fazer uma lista. Garay, eu não gosto, mas Mascherano...
Rojo.
Todos jogaram melhor do que o Messi.
Mas eu vou fazer uma defesa.
Meio campo pra frente também.
Mas fazendo uma defesa, Vitor, contra a Bélgica, sai o gol no começo. O time desencana, de certa forma, não precisa mais atacar de forma avassaladora. É normal que os jogadores... Assim, só fazendo uma defesa, eu acho que é normal que nesses dois jogos a defesa tenha sido... mais exigida e por isso os jogadores terem aparecido
individualmente.
É proposta de jogo.
Essa é a Argentina menos talentosa que eu vi na vida. Por isso que
talentosa, eu discordo.
Eu acho. É o Messi discordo. Mais 10 toda hora. E o Di Maria ainda mal fisicamente na reta final. E o Agüero já chegou mal antes da Copa.
Pô, do meio pra frente, Palácio, Lavezzi,
Palácio
Messi,
não era jogador de seleção
Agüero,
25 anos,
Higuaín.
Vai ser com 32.
O Agüero foi pra Copa?
Daquele jeito, mas também se machucou o ano inteiro.
Nunca foi jogador de seleção argentina, gente. Foi convocado agora com 30 anos de idade que ele começou a virar jogador de seleção.
Se vê bem na definição que ele teve.
Pois é, por isso que não tem essa de más relações com o Tevez. Quer ser campeão do mundo? Põe os melhores e passa em cima disso. Tá aí a diferença do campeão pro vice. A gente não ouviu falar nessas frescuras na Alemanha. Nunca houve. Agora em Brasil, em Argentina, em Colômbia. Sempre tem essas coisas.
Não, mas na
Alemanha... Muita diferença, parece brincadeira.
Na Alemanha já teve lá atrás. Tinha um mal-estar com o Balak em alguns momentos.
Mas alguém ficou em casa?
Não, ninguém ficou em casa. Entendeu? Sim, colocaram por baixo do tapete e...
É que a cultura também é muito mais coletiva.
Exato.
É outro futebol.
Não tem briga aqui. O sócio Tevez matou a mãe de um ali, para justificar... Não sei,
dizem que vem até dos tempos de Corinthians, né? Com o Sabella trabalhando de...
Aliás, esse merece aplausos, porque ele tem lá jogadores medianos do meio campo para trás. Ele abriu mão de talento na frente para montar um time com mais chance de ir adiante, um time melhor. Abriu mão, inclusive, de tentar fazer o time jogar com a bola, que é uma coisa muito argentina, do toca que me voe, jogador próximo do outro. A gente não
tinha talento.
A gente não conseguiu ver uma tabela, Gabriel. Mas a gente vê de outros times que não são tão talentosos também.
E ele merece aplauso porque secou muito no sorteio e não pegou ninguém até essa semana também.
Quando eu penso em futebol argentino assim, a primeira coisa que eu penso é jogadores fazendo triangulações com a bola. Toca, se mexe, recebe, fica pouco com a bola, toca, habilidade e mullet. A primeira coisa que eu penso no futebol argentino.
Mullet na frente ou atrás?
Mullet atrás.
Não, mas atrás. Na ordem.
Não, mullet todos com mullet, todos com mullet.
Entendi. Só se não for com passarela.
Não,
passarela, que não levou o redondo.
Passarela tem problemas. Não, claro. Passarela tem problemas sérios, inclusive como para armar time estaticamente, que não é tudo isso que falaram. Sim, assim,
nada disso.
Aí, esse time da Argentina não é que não consegue triangular, não consegue tabelar. E eu discordo um pouco do Gabriel, que não tem talento para isso. Acho que tem. Acho que não se preparou. Agora, ele armou uma defesa que jogou São 4 partidas, 3 prorrogações, 4 vezes 9, 360, 30, 450 minutos, faz os acréscimos. Tomou um gol no mata-mata e fez 2 sendo 1 na prorrogação. Quer dizer, ele contrariou tudo que se vende, que se diz, que se cobra no futebol, para fazer o time ir um pouco adiante. Eu acho que isso tem que servir, apesar que não vai servir, mas tinha que servir como lição, porque eu me lembro de gente falando, não, o Filipão tem que soltar o time. Eu ouvi, não vou citar aqui, mas eu ouvi um jornalista que eu respeito muito, antes da... saiu a escalação do Brasil contra a Alemanha. Gostei da escalação, diz. O Brasil vai agredir a Alemanha.
Estávamos no mesmo canal, Vitor Mina.
O Brasil vai ser Brasil. Eu quase caí duro, porque é um cara que eu respeito muito. Assim, aí eu fui lá e escrevi um texto contrariando, tá maluco? Porque a Alemanha, você tem que povoar meio de campo, você tem que pegar a linha de três lá dos jogadores que avançam, você tem que colocar 3 volantes ali, coloca 2 jogadores abertos
de
velocidade.
Podia até ser um meia, mais ofensivo, mas um meia que viesse e compor o jogo no meio campo. Não aquele time ultra espaçado, cada um...
Eu acho o seguinte, Gabriel, você olha o desenho do jogo contra a Argélia, você olha o desenho do jogo da Alemanha contra a Gana, você tem ali o caminho. Então você coloca 3 jogadores ali...
Vou pra VC?
Um quarto homem no meio de campo abrindo... para fazer essa marcação, recupera a bola. Tem que ter um de velocidade de um lado, outro do outro, e um nas costas do Schweinsteiger, entre o Schweinsteiger e os zagueiros. Põe para correr, fica atrás, perdeu a bola, o time está recomposto, o meio campo da Alemanha não joga. Né? Então é tentar marcar a saída de bola, depois de não conseguir fazer isso em nenhum jogo da competição, não fez contra o Chile, não conseguiu fazer contra a Colômbia. Tentar jogar com a bola depois de também não ter feito nenhum jogo do nada. Numa semifinal contra o time mais forte de melhor meio campo. O Brasil nunca ia marcar a saída de bola alemã. A Alemanha sai tocando a bola contra qualquer time do mundo. É o que eles melhor fazem. O toque de bola alemão é muito mais argentino do que qualquer coisa. Eles saem de trás, é do zagueiro pro lateral, do lateral pro volante.
É tudo aí que a Espanha quis ser.
Tudo que a Espanha quis ser. A Alemanha tem o tic-tac que você ama tanto, Leandro, da Espanha, porém com mais objetividade.
Com objetividade. Não com
mais. Eu não sei se é objetividade, eu acho que é.
Não, várias vezes
intensidade,
não
chutaram talvez.
A gol ontem, não. É que é um time muito intenso e tem uma característica um pouco diferente, né? E a Espanha de 2010, vamos lembrar que se tivesse centroavante em forma, teria sido um pouco mais interessante ofensivamente. E a Alemanha também hesitou em muitos momentos de chutar no gol ontem, demorou. Pegou um pouco essa mania de tocar em excesso às vezes. Agora, o Sabella, pra mim, ele errou de tirar o Lavezzi no intervalo.
Eu também não entendi.
Botar o Agüero muito devagar, muito fora do jogo.
Fez um bom primeiro tempo, Lavezzi.
Fez um ótimo primeiro tempo. Ele era a melhor transição de bola do meio pro ataque com velocidade e jogando em cima do lateral da Alemanha um tanto quanto grosso. Dá pra explorar um pouco o cara.
O Lavezzi já tinha amarelo, não tinha?
O Lavezzi?
Tomou amarelo.
Tomou amarelo, mas dava
porque...
pra segurar mais 15, 20 minutinhos.
Ah, ali. O Agüero não tinha condição nenhuma.
O Agüero
acompanhou
o Lan uma vez. Na verdade,
ele tinha que acompanhar o Schweinsteiger ali, eu achei, pela instrução. E era pra reforçar o contra-ataque e dar velocidade no contra-ataque, usar mais as costas do Rovedes lá, do lateral esquerdo.
O Lavezzi que não saberia fazer isso.
Ele trocou o Lavezzi de lado pra poder fazer isso em alguns momentos. Sim. O Lavezzi caiu lá algumas vezes, assim. Uhum. Porque lá era o caminho. A Alemanha, inclusive, acho que o Khedira não teria sido tão fácil, porque... Com o Schweinsteiger ficou meio sobrecarregado entre marcar e ajudar a sair jogando por conta da ausência do Khedira. Com o Khedira ele poderia revezar isso e alguém poderia ajudar ali também o lateral esquerdo, mas ficou Sim. sobrecarregado. O caminho era ali. A Argentina inclusive soube usar o caminho. Eu acho que, eu não sei, Gabriel. Aí uma coisa do treinador ver o que está acontecendo no dia a dia.
De repente o Agüero
está treinando bem, eu não sei.
Não é possível que o Agüero estava treinando bem, não, nem jogando.
Mas o Zal não adora o Agüero?
Hã?
O Zal não adora o Agüero?
Eu sei que...
Tudo bem, né?
Mas acho que tem, claro que tem isso de leão de treino e tudo mais, mas tem um leão do jogo, o Lavezzi estava bem no jogo, ponto.
Na Copa, o Lavezzi estava bem na Copa, quando o Agüero se contundiu e a entrada do Lavezzi deu um novo gás para o ataque da Argentina.
Mas uma pergunta, para que time vocês torceram, se é que torceram?
Eu torci para a Argentina.
Eu torci para a Argentina, mas achando que a Alemanha
você,
foi
Kleber?
O merecidíssimo campeão. Eu torci para a Argentina, obviamente.
Paulo?
Eu não digo que torci, mas né, com uma arma na minha cabeça, eu preferi a Argentina.
Eu fiquei com a Alemanha depois que deu
Somos
o pito
só
final.
Nós.
Mas foi sensorial. Até o jogo começar, eu tava com a Argentina.
Somos só nós dividimos a política, as questões do continente, etc.
É, cara, só característica de futebol. Mesmo, é futebol.
Eu conheço
a
Argentina.
Mas é por isso que eu tenho que torcer contra os caras. Eu torço pra Argentina e todas outras coisas, menos no futebol.
Não, mas não é contra os caras. É dois times jogando.
Eu torço contra Cuba no vôlei, por exemplo. Embora Cuba...
Eu também torço contra Cuba no vôlei.
No vôlei eu torço contra Cuba.
Por tudo que aconteceu.
Regla Torres.
Nossa, Mireia. Cuba maltratou, né, a juventude de Vitor Birri naqueles jogos intermináveis.
Até contra o Peru, eu sou capaz de torcer.
Entendi.
Olha, uma notícia importante aqui. Acabou de sair no Estadão. Alemães são detidos sob acusação de roubar estátua de exposição. Era uma exposição que estava tendo em Cumbica. Dois alemães foram lá e roubaram a estátua. Não, é importante um alemão roubando coisa, porque tem toda uma...
Não é possível que eles são tão bons assim,
é,
né?
Pois é, tem toda essa identificação com o alemão. Mas quem disse? Tem esse endeusamento de alemão
até
aí.
Até você falar disso. Porque a Alemanha deixou uma imagem muito boa.
Tá até irritando, né?
Não tá irritando. Que, parece que boa.
Não, encontramos a evolução do Homo sapiens, né?
O que me incomoda...
Talvez é isso, né?
Que eles têm lá,
o que me incomoda é essa coisa da pessoa, olha, os caras... De querer esperar seres humanos perfeitos. Exemplos para tudo.
Não, é claro que
sabe?
Tem.
Tu não tem um ser como eles.
É claro que tem uma pieguice.
São pessoas.
É claro que tem uma pieguice.
São seres humanos.
Não é um povo tão superior
não
ao outro, mas... Tem coisas que eles já cristalizaram na maneira de ser deles, que vai além das atitudes individuais de um ou outro cidadão maluco aí. Então, questões que eles de organização que você pode admirar em algum...
Gabriel, acho que o grande exemplo do futebol, não sei o que o Leandro pensa...
Isso que você acabou de falar, de serem...
É o campeonato.
Muito mais coletivo,
eles vieram pra
mentalidade...
Cá, eles vieram pra cá, eles curtiram a Copa. Eles conseguiram se divertir.
Esse espírito leve de curtir a Copa.
E ao mesmo tempo foram extremamente competitivos e comprometidos com o torneio. Eles não treinaram 3 dias.
Então, que é uma coisa meio óbvia, né?
Ah, não no Brasil.
Não, então, mas é uma coisa meio óbvia. Na hora que você pensa, qual que é o mundo ideal? Eu sou jogador de bola, eu vou pra Copa, eu vou me divertir, vou treinar a série e vou tentar ganhar.
E vou me divertir
não
também.
Não tô inventando a roda, sair, né? Não, é uma,
aí que tá.
É uma coisa tão óbvia que...
Fica trancafiado o tempo inteiro.
É uma coisa tão assim, óbvia e sóbria que parece que é o contrário, né?
Mas só uma coisa também. Eu torci pra Argentina pela torcida, por alguns jogadores ali que eu simpatizo muito, mas eu não torci pela Argentina pelo modelo do futebol argentino.
Claro,
óbvio.
Não.
Atualmente.
Falamos isso aqui sexta-feira.
Se for começar, não torce mais pra ninguém, né?
Não, falamos sexta-feira no programa aqui, no último Central na Copa. A Alemanha merece, se é pra festejar um modelo, é o da Alemanha. O da Argentina é ganhar
projeto,
no Brasil.
Tá pior que o nosso.
É o talento do outro.
É o campeonato de 30 times agora.
É, exatamente.
Quando começa? No começo do ano que vem, é isso?
Começa no começo do ano que vem.
Esse modelo novo.
E agora um torneio transitório.
Salvação do Rosário, hein? Não cai mais, hein? Com 30 não cai mais.
Agora...
Faltou o jogador do Rosário ali, porque o do Rio Azul do Boys... Pra variar, rabelou na hora do cara.
Onde estavam vocês?
O jogador Rosário tava machucado.
Eu não entendi o que aconteceu com o dia. Enquanto isso, o Maxi Rodrigues estava colocando
a gente
no pedestal.
Maxi Rodrigues e Messi News Old Boys, de Maria Rosário Central.
Eu ia falar do Messi, melhor da Copa. Algumas pessoas se incomodaram com isso.
Muitas delas.
É um absurdo. Agora, eu não sei...
Foi meio publicitário, assim, da FIFA, né? Colocar... Na sua máxima vitrine e colocar
um prêmio de consolação.
A maior das
vitrines
também, pra escrever na história lá. Olha, em 2014 foi o Messi.
Tinha que ser.
Da história e tal.
É meio óbvio, eu acho que tinha que ser um alemão. Podia ser Schweinsteiger, talvez, pela forma com que sente o jogo, com que entende o jogo. Podia ser até o Philipp Lahm, por que não? Enfim, bastaria ter a preferência por algum alemão.
Ou
agora.
Robin.
Então, eu não sei vocês...
Copa do Mundo.
Eu não sei vocês. Eu não consigo achar que Robin mereceria tanto a mais que o Messi. Pra mim, teria que
muito
ser um
mais,
alemão e ponto.
Muito mais. Muito mais.
Não, só concluir o raciocínio. Pra mim, teria que ser um alemão e ponto. Um alemão e ponto.
Miller.
Ou Schweinsteiger. Não sendo eles, Messi e Robin, pra mim, já é quase prêmio de consolação. Já soaria... Robin soaria tanto quanto
o
Messi.
Robin fez mais coisa de... Que você pode falar que é coisa de...
Fez mais contra a Costa Rica.
Foi mais inspirado que o Messi.
Pra mim,
contra
a Espanha.
Contra
o atual campeão mundial.
Contra o México.
Ambos fizeram uma baita primeira fase. O Messi também decidiu os jogos. Mas eu acho que... Eu não gostei da fase final da Holanda. Achei que foi muito... Achei que um time que... Deixa o México com a bola e resolve nos 15 últimos minutos ir pra cima.
Ah, também foi
eu
um
acho
andamento
muito...
talentoso que a gente já viu, né, gente? O Van Gaal tava certo porque ele percebeu isso.
É
por isso que eu não acho que o Robin fez tanto a mais que o Messi. Faria se tivesse.
Não, ele carregou o sistema ofensivo nas costas.
O time só jogou porque ele fazia.
Senão o time tava morto.
E se você falar contra o México? O México só não fez 2-0 ou só não cozinhou facilmente, porque o Robin, toda a bola que ele pegava, ele driblava 2, 3.
E o pior,
internizava, era falta.
Os caras sabem pra onde ele vai driblar e não conseguem marcar.
E era infernal. não, ele errou muito pouco. Todos os jogos muito
bem. Protagonista. Não tô negando.
Tem uma lenga-lenga no futebol aí, da posse de bola.
E quando você quer ver o craque na
parece
coisa,
que é mais importante que o gol.
Então,
para os caras é.
Não, a posse de bola é fantástico. Nossa, tem que ter posse de bola. Mesmo que o time use a posse de bola para se defender, não para atacar.
Porcentagem virou maior do que número concreto.
Pois
número
é. Mas em 2010 ganhou um definidor, que era o Forlan, e esse ano ganhou um condutor de bola, que é o Messi. Quando, para mim, se o futebol é tão... Tem que valorizar tanto a transição de bola, a maneira como a bola é trabalhada no meio de campo, como os jogadores são híbridos, tanto na hora de definir lá na frente, quanto de trabalhar com paciência lá atrás. Em 2010 seria Iniesta ou Xavi, em 2014 deveria ser Schweinsteiger.
Não, mas
eu votaria, sei lá, no frio das notas, jogo a jogo, e os jogos mais importantes eu dei nota para tudo, Hummels. Foi o cara que foi acima de 7 em todos os jogos que eu vi. É,
concordo. Mas a FIFA dificilmente premia defensor também.
Dificilmente vai premiar. É. Então ficaria com o Schweinsteiger.
James Rodrigues, o artilheiro. Ninguém
James, por favor.
Ele pediu. James. Seguiremos como James. Pegou James, pegou James.
James, por favor.
Azar o dele se o nome tá errado. Se nasce de novo, muda de nome. Marcelinho virou Lucas. Não, Lucas virou Marcelinho.
Ele joga no Mônaco.
Menos.
É James.
É... Artilheiro, Neuer melhor goleiro, a briga de goleiros foi bem intensa na Copa, tem pelo menos dá pra dizer que um terço dos times teve goleiros que em algum momento foi protagonista.
Uma leve polemizada
do jogo.
Aqui.
Polêmica! Eu acho que é o Neuer, pelo
até
que eu falei dos lances, eu acho. Pelo que representa, não é só pegar a bola, queimar roupa, não é estar numa jornada inspirada. É o goleiro que ninguém quer pegar pela frente. O cara foi um monstro.
Ele é o melhor goleiro do mundo.
Pra mim, foi o que deu
insano.
Muito intenso no jogo, muito inteligente. É o cara que nitidamente sabe o tamanho da área, o que tá acontecendo ao redor.
Tava no auge. Pegou cada bola de...
E pra mim, os gols que a Argentina perdeu, o Messi tentando tirar...
Você compara a Rogério em 2005?
Não, o Rogério não dá frio na barriga. Não, no lance do Higuaín, não dá frio na barriga. Não, Rogério. Mas enfim, você ia falar do Navas.
Eu acho que é o Neuer mesmo, pela grandeza toda que ele mostrou nas decisões, essa visão de jogo intensa mesmo, de qualquer bolinha um pouquinho mais adiantada, ele já estava em cima, assim, impressionante mesmo. E não é por nada não, mas o gol do Götze, ele eu acho que não tomava não.
Não tomava.
Porque... Não tomava, ia estar em cima da dança.
E o Romero
ia estar babando.
Braço esquerdo, né, cara?
Impressionante.
Braço esquerdo coladinho do
então,
Romero.
Então, o Neuer, ele tem o talento, a capacidade de ele, primeiro, ele não cai nem a pau antes do chute. Segundo, que a técnica dele é sempre abrir os dois braços, um para cada lado. O Romero foi para um lado com os dois braços, aí abriu no outro lado. O Neuer, todas as vezes, ele cai com os dois braços abertos. E acho que nessa ele faria a defesa.
Mas o Romero é um goleiro razoável. O Romero não é
uma grande Copa, não é?
Uma grande Copa, mas é um goleiro razoável.
Não é pra falar que falhou isso, mas é para ver.
Que nem o Ochoa. Ochoa é um goleiro razoável, fez uma Copa do Mundo muito boa. Eu acho que a melhor atuação do goleiro, para mim, foi a do Howard contra a Bélgica.
Sim,
pra mim,
sim,
a melhor atuação. Foi. Eu votaria melhor goleiro da Copa, o Navas. Pra quem é o melhor do mundo, o Neuer.
Howard bateu o recorde, desde que se conta, né?
Concordo com
desde
tudo
que se conta o número de defesas.
Mas isso aí me lembra o Sérgio no Palmeiras. Pô, o Sérgio pegou pra caramba e foi melhor em campo. Quanto foi o jogo? 1-0
pros
caras.
Aliás, o Vendramin comemora a insanidade, né? Pagaram 7 milhões e meio de dólares pelo Valdívia com 30 anos.
A Copa é a Copa das Copas.
Agora os palmeirenses
tá todo mundo louco.
Wagner Ribeiro, você é o cara, Wagner Ribeiro.
Se todo mundo tá assistindo essa Copa achando que ela é a melhor da história, essa febre, melhor Copa da História, barará, e até o Valdívia...
As pessoas não viram as Copas antigas, eu acho.
Não,
eu acho que é a melhor Copa do século.
Eu acho, mas se é também, vantagem, aí, pô...
Não, então três Copas.
Mas é o que dá pra fazer, o elogio sóbrio é esse.
Quatro Copas,
a melhor Copa do século XXI, só, mais que isso é fanfarronice.
E a gente tem que tirar a organização da história também, se você tiver conseguido colocar.
Sempre dane-se, eu gosto de ver jogo e...
Mas acho que tem uma coisa...
Futebol, em termos de organização,
meu.
É tudo mais ou menos a mesma
futebol,
coisa.
Futebol, meu filho.
Eu acho que tem uma diferença.
Muito mimimi midiático antes da Copa começar.
Mas sempre tem.
Mas não é. Por um mês você pode
fazer
o Brasil funcionar.
A bola puniu o Higuaín?
Puniu.
Agora, tem uma coisa
puniu
que...
Puniu bem, ainda deu um gostinho de fazer um gol que ele comemorou que nem um louco e não valeu.
Ele sabia que estava impedido, não, muito
ele,
impedido.
Pelo jeito que ele comemorou, acho que ele ficou cego, mesmo assim, daquele alívio de...
Pra mim, é aquilo pra mim é milonga. Pra mim é milonga.
Nem viu bandeira, saiu não, correndo.
Você acha que não é milonga?
Não, eu acho que ele
pode
já...
Pode ter um pouco,
eu acho que ele aliviou de ter compensado o gol absurdo que ele perdeu e já ficou
sabe,
cego na hora.
Você sabe a história do Maradona lá, do gol de mão, né? Do pai dele. Que o pai dele sentava num lugar que ele sabia que tinha o ingresso ali. E ele pega, ele olha, ele faz o gol. E ele tinha certeza que o gol ia ser anulado. Quando ele vê que o gol não é anulado, ele diz que ele chama o jogador. Você vê que ele fica fazendo com a mão, que não dá pra mostrar no rádio. O gesto vem pra comemorar todo mundo. E ele olha pro pai dele na arquibancada, no lugar onde o pai dele sentava. E o pai dele faz assim, cara de negação. Porque não gostou da atitude de enganar. E ele falou que chamou os jogadores para encobrir o juiz e para encobri-lo do pai. Uma vez. Contaram essa história, porque o pai dele reprovou o gol com a mão.
É, história de
canalha.
Caracha.
Encerramos Copa do Mundo às 8h36.
Você vai falar do Campeonato Brasileiro hoje, né?
Ah, mais um. Tá, ó, ai, abstinência.
Tem o ano inteiro, calma.
O que você quer?
Calma. Abstinência. Algumas perguntas. O melhor jogo da Copa do Mundo pra cada um.
Primeiro, antes, a gente vai falar verdadeiro daqui a pouco. Tem que combater essa historinha da abstinência. O que eu faço agora? Para, hein? Não pode entrar nessa onda de... Ai, não, acabou de falar, não pode falar de brasileiro.
Não hoje. Brasileiro. Não hoje.
Tem que falar.
A gente fala de quarta-feira em diante.
Não.
Enfim, vamos falar o quê do Campeonato Brasileiro? A gente não sabe nem que times vão jogar.
Melhor jogo, claro que sabe.
Os times que vão entrar em campo, ninguém sabe.
Sabe, ó, você não acompanhou hoje o noticiário? Os times estão treinando, os repórteres estão lá, passando recado.
Eu sei que o
Pato vai dar lugar pra Demilson. Vitor,
que atuação.
Você viu o São Paulo e Orlando? A aula de futebol que o Paulo Henrique
Ganso deu? Eu vi. A aula de transmissão. Atuação de Paulo Henrique Ganso em São Paulo e Orlando.
Eu tive saudade do torneio de Pachuca.
Que atuação. Enfim, Vitor Orlando. Vina, melhor jogo da Copa.
Pra mim, Uruguai 2, Inglaterra 1.
Nossa! Essa é a Copa das
Coisas. E do mata-mata, pra mim, Alemanha 2, Argélia 1.
Matias.
Ah, o Vitor roubou o meu jogo, que foi Uruguai e Inglaterra, que foi o único jogo que eu consegui sentir a atmosfera do estádio, que eu fui lá pra cercanias do Itaquerão, né? Fiquei na zona de exclusão na FIFA, mas foi um puta jogo.
Jogo com algo a mais.
É. Assistiu um jogo do lado de com um grupo de uruguaios do lado de um grupo de ingleses. Pra mim foi uma arquibancada improvisada, porque de resto, só pela TV.
Chico Malta.
Eu gostei muito de Holanda e Espanha. Eu acho que foi um jogo que foi.
E do mata-mata?
Bem bacana. Mata-mata.
Matias também, do mata-mata.
Do mata-mata, deixa eu pensar.
Eu preciso pensar.
Vocês ficaram um pouco frustrados com o mata-mata? Eu achei as quartas de final.
Caiu. Pelo que a gente viu na fase de grupos.
Eu esperava.
Acho que o pessoal ficou um pouco mais travado.
Me parecia que pelo número de gols da primeira fase, poderia ser um pouco mais.
O primeiro comentário que eu fiz foi
só falar. Acho que uma coisa que ninguém atenta muito para a Copa do Mundo. Uma coisa que ninguém atenta para a Copa do Mundo hoje é que. O tempo de preparação é um pouco pior, é muito abaixo do anterior. A 2002 mesmo, já estou falando de século XXI. O Brasil e o Felipão teve 30 dias de time ali na mão dele antes da estreia com a Turquia. Hoje é 10, 12 na conta do chá, os caras se arrastando. Portugal estava anunciada a tragédia. Brasil, a abertura da Copa foi na quinta-feira, 12 de junho, e Portugal aterrissou no Brasil dia 11 de junho. Isso não existe. Então isso desvaloriza um pouco a Copa do Mundo, que envolve cada vez mais dinheiro, mais audiência, mais patrocinadores, mas ao mesmo tempo ela é cada vez menos reservada no calendário para ser um momento especial do futebol. Então, essa
ainda assim, quartas de final...
Se você for ver essa queda da segunda fase, com a tensão que os jogos trazem de não poder errar, e o físico de todo mundo piorando, basta ver o que ficou de Maria fora, o Agüero caindo aos pedaços, o Chile contra o Brasil caindo aos pedaços... Então, é explicável a queda de gols também do mata-mata.
Mas, pensando agora, acho que o jogo que eu mais me envolvi, não vou dizer que foi o melhor, porque também não teve... Tirando a atuação individual da Alemanha contra o Brasil no 7-1, acho que não teve nenhuma grande exibição fora, mas aquilo foi um... O Brasil estava de sparring da Alemanha, então não foi um jogo, foi um massacre. Mas eu acho que o jogo que mais equilibrado, que eu mais me envolvi, foi Costa Rica e Holanda.
Bom, meu jogo da primeira fase, Uruguai 2, Inglaterra 1, foi muito lindo. O Uruguai é o time que mais emociona mesmo nessa Copa do Mundo. Pena que não pôde ir tão longe, pena que foi, na minha opinião, sacaneado.
Foi.
Pelos
Moralistas.
Moralistas e...
É. Pelo marketing da FIFA. Coisas,
né? E os linchadores virtuais, né? Que estão todo dia fazendo seu plantão aí. Enfim, Uruguai 2, Inglaterra 1, por tudo que envolveu de emoção. E no mata-mata, sem dúvida nenhuma, Alemanha 7, Brasil 1 é o meu jogo inesquecível e o melhor de todos.
Leandro e a mim, Sérgio.
Melhor jogo da primeira fase, Gana 2, Alemanha 2. A melhor atuação de um time na primeira fase, o da França contra a Suíça. Era um campeão do mundo jogando ali. Eu embarquei.
A minha frustração das quartas é a França perder como perdeu para a Alemanha, na verdade.
Pois é, né? Foi facilmente
foi dominada, o Brasil, né? E França de 2006, parecia. É. 50... Uma hora antes você já sabia que não ia empatar.
E na fase final eu fico com Brasil e Chile e o jogo de ontem. São dois jogos aí que estão, para mim, empatados em termos de um equilíbrio que ia pendendo para cá e para lá, momentos de quase vitória de um time que acabou não acontecendo, enfim.
Mais uma rodada aí, Vitor Birner, você que tá, né, gostou tanto da Copa, hashtag Copa das Copas.
Nunca fiz uma hashtag na vida.
Ah, nunca fez, porque não sabe o que é, né?
Não, já sei o que é.
É o jogo da velha.
Depois de assistir a SPN bastante, eu descobri o que é.
Então vamos, só para fechar então o assunto de Copa, algum destaque, já que falou-se dos grandes jogos, não sei, talvez o grande acontecimento dessa Copa, alguma coisa...
O juiz deixou, acabou a regra do goleiro se adiantar às penalidades. Que no Campeonato Brasileiro, que não veio incomodar quando o goleiro der dois passos para defender o pênalti, porque eu não vi ninguém sequer questionar isso durante o Mundial.
Mas tentaram questionar o Cru, porque o Cru é forgado.
O Cru é forgado. O Cru, tipo, o Valdir Pérez pode fazer, o Cru não.
Isso. Não, porque... Não,
assim como o Everson Sheik pode morder a Argentina, mas o Suárez não pode morder a italiana.
Então...
Mas, enfim...
Não, porque o pessoal... Porque geralmente quando aqui o goleiro se adianta, dia seguinte começa essa chatice, isso torna o dia a dia do futebol pra mim muito chato. Ah, deu um passo à frente... Ah, porque aquilo foi falta, aquilo foi pênalti, aquilo não foi, só se discute isso.
Isso aí pra mim é um dos maiores... Um dos maiores tumores do futebol brasileiro é isso. Faz 15 anos que a polêmica vence a análise.
E tentaram fazer isso no
eles
sábado.
Eles adoram discutir.
Tentaram fazer essa cortina de fumaça no sábado. Quiseram levar para a arbitragem, mas mesmo ao vivo perceberam quão ridículo era.
Faz 15, 20 anos que o Brasil adora discutir metade do programa.
Tem lances que tem que discutir, mas não é qualquer coisinha. Não é qualquer coisinha.
O impedimento de 30 centímetros. Aí você fica uma semana falando que foi apito amigo, em vez de você ver que o outro time realmente jogou melhor, é que aquele gol foi natural. Aí, mano, tava 30 centímetros impedido, foi roubado, foi o apito amigo.
Aliás, falando...
45 mil replays a semana inteira.
Falando...
Muita polêmicazinha barata e pouca análise de futebol. Isso,
falando nesse tipo de...
Brasil virou...
Falando nesse tipo de jornalismo de arbitragem, sei lá, não sei se estão nos ouvindo, mas se tem uma equipe que cobriu a Copa do Mundo e que não curtiu a Copa do Mundo, foi a equipe da TV Bandeirantes, né, que perdeu o Dr. Osmar nas vésperas da final e o Luciano do Vale um pouco antes da dita cuja começar. E só fazer um testemunho aqui, o Dr. Osmar é um dos caras mais criticáveis do ponto de vista jornalístico recente, né? Porque ele embarcava nessa coisa de ficar meia hora falando de juiz e que um roubou, não roubou, que seu time é mais ajudado, que o meu é melhor, pior, aquela coisa do corintianismo, tudo que é uma coisa que a empresa dele meio que pede que ele faça, né?
Exato.
Mas o Dr. Osmar ajudou muita gente sem ganhar um real por isso, e uma delas era uma pessoa da minha família, um primo meu que jogava futebol de maneira junior. Era júnior do Botafogo do Rio, tinha uma lesão. O Dr. Osmar tratou ele por meses e meses, nunca cobrou um real. Falou que o pagamento seria quando visse o meu primo jogando futebol profissional. E uma vez eu tive a oportunidade de agradecê-lo, falar para ele que a minha família agradecia e tal. Ele não gostou, falou, não, você não tem que pedir desculpa de nada, é a minha profissão. E assim, até falou de uma maneira assim, tipo, quase que um médico, sei lá, socialista. Assim, falou, não, é a minha profissão, eu tenho que ajudar as pessoas e eu... Enfim, são histórias. E depois disso eu andei conversando com um colega, o Mauro Betting, que também é um jornalista que trabalhava muito perto dele, e no próprio texto do Mauro Betting sobre o Dr. Osmar, ele fala sobre isso, né? Um cara que ajudou muita gente sem cobrar...
E sem ficar divulgando.
Sem cobrar nada, sem ficar divulgando, sem ter nenhum tipo de retorno midiático para isso. E, sei lá, pra mim é um pouco dicotômico isso, né? Esses profissionais que a gente vê na TV fazendo personagens e usando jornalismo pra fazer um circo, e a gente acaba pegando raiva, vinculando naquela figura, daquele personagem, um tipo de jornalismo que deveria morrer, sumir, e as pessoas...
Eu me lembro ele comentando a Copa de 86... pela Bandeirantes, ele não tinha nada desse personagem, era um bom comentário.
Claro, ele narrou o final da América do Sul no SBT, pô.
O Amarelinho em 94.
Eu tive contato com o Dr. Foi esse cara sóbrio.
Eu tive contato com ele uma vez, Gabriel, no evento. Foi gente finíssima e as pessoas que conviveram com ele, que eu conheço, sempre falaram muito bem dele.
Não, por aí você vê o respeito que ele tinha aí, é o tipo de depoimento que eu vi algumas pessoas darem sobre ele e tal, que o Leandro tá falando. Às vezes você vê demais o lado chato da TV, do circo forçado, coisa que é uma tendência bem recente da TV brasileira, né? A gente já viu o Dr. Osmar nos anos 80, 90, até no começo da... até mais recentemente, fazendo bons trabalhos ali na mídia. E às vezes a gente não desconhece, né, o lado humano da figura, o que a gente não vê fora dos holofotes. E você vê os depoimentos da comunidade do futebol e dos médicos, muita gente ali de respeito fazendo comentários.
Isso que eu acho que as coisas não, das críticas nunca devem ser pessoais. Pode criticar o trabalho, critique uma atitude, mas não critique o indivíduo, porque até o indivíduo que faz uma coisa que a gente pode discordar, ele pode ser um bom pai, um ótimo amigo, ele pode ter outras virtudes. Não transforme, a crítica pessoal transforma o sujeito em Deus ou em demônio.
E eu tenho certeza que algumas pessoas, o Dr. Osmar inclusas, na própria Bandeirantes ou em qualquer outro canal, pode ser na Globo também, se lhe fossem perguntadas se elas mudariam a maneira de cobrir a Copa do Mundo ou cobrir o futebol como um todo, elas falariam sim, gostaria de mudar, gostaria que fosse diferente. Assim como as pessoas em outros canais, o canal fechado, por exemplo, se perguntasse para você, gostaria que sumisse aquela tarja com tuiteiros escrevendo em cima do que você está falando? Ele falaria sim, gostaria que sumisse. Mas acho que no fim das contas, a cobertura aí, Paulo, que você passou um mês aí trabalhando na BBC, acho que você está bem antenado sobre cobertura da BBC. Copa do Mundo, é outra coisa para a gente... Para a gente refletir também, né? Porque...
Só uma crítica que é a ESPN, cara.
Teve muita coisa muito, muito ruim aí que a gente viu ao longo da Copa do Mundo, a troco de um entusiasmo sem nenhum motivo claro e real.
Esses tweets que passam pela ESPN, vocês viram o clipe que fizeram para
final dançando?
Dançando,
né?
Cara, constrangimento, cara, vergonha ali.
Ele outro subindo no ônibus. Piada.
Não, a ESPN nunca mais vai fazer um clipe tão bonito como eles fizeram da Copa de 2010 com a música da Miriam Makeba. Isso aí eles não vão superar mesmo. Aí fica pra próxima.
Jogue Miriam Makeba 10 ESPN no YouTube e assistirá. Porque o ouvinte tá
coisa, é muito, curioso. Eu achei muito mais bonito.
Fora que o Paulo César foi um monstro na Copa, o Bertozzi, eu acho que também fez uma cobertura excelente.
Ainda, a gente pode falar, a gente fala,
Rafael ESPN também
já é muito
cri-cri,
porque
assim,
comparar com os outros, eu não consegui assistir sem sectarismo aí midiático, mas eu não conseguia ver 5 minutos dos outros canais da Copa do Mundo. Foi só ESPN mesmo na TV, porque tá louco. Agora, o PVC, não sei se vocês concordam comigo, ele tá surtando. E eu acho que vocês viram o filme A Mosca?
Você tá pegando no pé do PVC. Viu?
Vocês viram o filme A Mosca?
Vi.
Eu acho que ele tá virando um quero-quero. Que ele tá com uns trejeitos assim, com o negócio assim. Ele tá...
Cara, eu não sei
deve
o que tá acontece,
nascendo umas
mas
peras,
assim...
Daqui a pouco você vê o PVC, um quero-quero, e vai ficar morando no campo de futebol.
Ouça-me uma coisa. Ouça uma coisa. A cobertura é muito mais pesada do que você imagina. Tá com o filho longe
muito
da mulher.
Muito pesada.
Faça 16. Pode pedir, mas até
ele
aí.
É maníaco. Porque ele é
16,
maníaco,
18
bom,
horas por
sabe.
Dia trabalhando. Não pode ficar vendo sendo. Jogos da Copa, porque precisa ficar lá na patética Granja Comari, cuidando de detalhes mínimos, porque pode aparecer uma coisa na seleção brasileira, precisa estar bem informado.
Uma hora ao vivo com Cícero Melo para treino de aquecimento. Isso vai deixando o cara cansado, a cabeça, o raciocínio.
Treino de aquecimento.
Uma hora aquecimento ao vivo.
O homem pediu para comentar um treino da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, eu não fui. Eu falei que não ia. Não, porque comentar treino... Se o cara abre o treino com o time que vai jogar, e sai a jogar, a gente pode falar... Dá um pitaco aqui, um pitaco ali. Mas comentar um treino... Eu me lembro na outra Copa do Mundo que na transmissão, eu não vou lembrar qual canal, estavam treinando faltas com a barreira de madeira e sem goleiro e tinha gente comentando. Então eu olhava e falava assim, mas o que eu poderia falar disso? Eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar. E aí não tem outra coisa, tá 550 mil jornalistas ali, 50 mil patrocínios.
Depois do 7-1 contra do Brasil contra a Alemanha, que, inclusive esse jogo aqui no estúdio, o jogo, né?
Baita jogo.
Aquele jogo absurdo lindo, que aconteceu. É, sem adjetivações, Gabriel. Eu não queria falar com ninguém, tava muito chateado. Fui dar um abraço no meu primo, meio que perdido. Dei um abraço nele lá, fiquei um pouco lá no vazio. Depois fui pra casa a pé.
Começou a ver Davizes Luizes pela rua.
E você sabe que...
foi ler Policarpo Quaresma. É.
Você sabe que até daqui até minha casa, um pouquinho mais de uma hora andando, mas andei...
4 quilômetros.
É, uma das primeiras pessoas que eu tive vontade de falar assim foi com um dos amigos nossos aqui, o Lucas Borges, que trabalha na ESPN, né? E que tava cobrindo a seleção brasileira e... Sei lá, porque estava difícil para mim tomando cerveja aqui, bebendo e torcendo.
Mas ia ter que voltar para a Granja Comari. Eu fico
imaginando um cara que está 40 dias fora de casa, tendo que aguentar a resposta atravessada, a gente que não olha na tua cara.
Eu tenho o Jô andando na zona mista, meio devagar, aí você fala, eu chamo o Jô, mas eu vou perguntar o que pro Jô, né? Aí fica, aí você dá um joia pro
Quero
Jô.
Quero o Jô. Uma coisa que até que você falou do jogo que eu queria citar, o Tatu, que apresenta um programa do UOL, lá na Rádio UOL, é um programa muito legal, coisa de torcedor, ele morou na Alemanha, né, torceu pra Alemanha e tal, flamenguista louco, assim, mas família portuguesa, mas torceu pra Alemanha, e ele parou pra ouvir o jogo na transmissão alemã. Falou que depois da partida, o Klose deu uma entrevista lá pro jornalista alemão,
o Gerd Wenzel deles lá.
Fala assim, que eu não sei qual gol que ele citou, que não tinha sido o terceiro ou quarto gol, que os alemães pararam de comemorar com intensidade. O Klose falou, porque não havia competição. Quer dizer, o que estimula o alemão a jogar bola? A dificuldade. É uma cultura muito diferente da nossa de ver o futebol. Eu por exemplo, eu gosto de jogos mais difíceis que dos jogos mais fáceis. Mas aqui o pessoal quer o quê?
É legal ganhar 7-0.
Gols.
Gozação. O último...
Gabriel, foi um massacre piedoso. Se eles quisessem, mas eles tinham feito 12.
Era pra ser 8-0 no mínimo. Porque 8-0 aquele gol absurdo e aí depois os caras deixaram os caras fazer um, né?
Eu admito que na única goleada do Autônomos por 7-0 recente, eu tive a sorte de fazer 3 gols e o terceiro eu não comemorei muito. Acho que é sério.
Não, tem lógica. Porque
você é meio alemão, Paulo.
É, acho que eu sou meio alemão. Né?
Para mim ele parece irlandês.
Eu esperava mais competitividade. Paulo,
tem uma pergunta de ouvinte aqui. O nosso querido Carlão Boto pergunta... Ele tem uma especulação disso. Vocês não acham que o ESPN levou um puxão de orelha dos patrocinadores porque eles estavam batendo demais na Copa, antes da Copa?
Eu acho que patrocinadores tão poderosos assim.
Não, tem, tinha patrocinadores Petrobras.
Não, mas não a ponto de ter uma relação, assim, promíscua com
Eu também acho que não, e eu só posso falar porque, como eu trabalhava o dia inteiro, eu só podia ver a ESPN depois, assistia basicamente o linha de passe, no final do dia. E lá o Mauro, o Juca, eles mantiveram a mesma postura de sempre. Sim, Trajano, que... mais ainda.
Sim, a ESPN, na época da Copa das Confederações para cá, quando começou a ter grandes protestos, com uma crítica maior à Copa do Mundo, todo esse negócio, a ESPN, de longe, fez uma cobertura melhor que TV, canais políticos mesmo, sobre o que estava acontecendo, mais crítico, mais independente e tal. Eu acho que também isso aí, a conversa esfriou na Copa do Mundo, porque a pancadaria das suas também esfriou na Copa do Mundo.
E ficou clima de futebol, de jogo de futebol.
Ficou clima de futebol mesmo. Acho que por isso que também...
Era difícil falar de política no meio da Copa do Mundo.
E muito também você coloca um cara...
A pauta esfriou mesmo. Aí ele também não vai ficar forçando a barra.
E você põe o cara pra ficar 3 semanas lá dentro de uma Granja Comari, o cara fica, de certa forma, contaminado pelo ambiente.
Vocês não acham que o Brasil devia abandonar a Granja
Comari? Era isso que eu ia falar. Vende essa granja. Vende essa granja.
Produz cerveja.
Vendam esta merda.
Vendam esta merda.
Vai produzir cerveja.
Realoquem. Não, realoquem todos os atletas sofrendo com as enchentes de Teresópolis. Aí há 2-3 anos atrás,
menos.
Todos perderam suas casas.
Fazer uma concentração
no Nordeste. Aí vende, aí todos sol, os, calor humano.
Todos os que moram em costas de morro, em terrenos vulneráveis de Teresópolis, da região serrana, podem habitar a Granja Comari, lugar pente ou frio.
O Brasil tem que ir pra Cabralha.
Não parece que é no Brasil esse lugar.
Aí vende a Granja Comari, vai
lembrando,
falar.
Lembrando que a Granja Comari foi idealizada pra disputa do Mundial de 78 por conta da condição climática adversa que o Brasil encontrou lá.
Grande. E depois nunca mais teve uma condição climática muito parecida. Nunca fez sentido nenhum ficar na Granja Comari.
Cabralha. Lembrando que os mesmos que falam
menos
isso
nada,
hoje,
lugar horrível.
Basta vender pra falar, mas o Brasil nem tem CT, né? Fica treinando em CT de clube.
Tem que ter CT, tem que... A seleção tem que ter CT?
5 minutos.
A Grécia, pediu.
Porra, meu, o Brasil não tem nem CT, meu.
Mas o Brasil antigamente ficava nas paineiras, ali perto do pé do Corcovado, que era um hotelzinho bonito, que tá caindo aos pedaços, inclusive.
Eu acho que, eu só vou fazer uma... eu acho que o futebol brasileiro merece todas as suas críticas, mas também...
Nada disso.
É... Menos também, né, essa coisa.
Nada disso, nada disso.
O que a, o que a Alemanha fez,
não,
né?
Não é o que os outros fizeram, é que essa grande é irritante por si só.
Tá, mas é que tudo é irritante, não vai ter...
frio daquele, lugar que tem nada a ver com o clima do resto do país, não faz sentido.
Mas parece esses jogadores que, não tem nada a ver com o resto do país.
Tem alguma coisa que agrada muito aos donos da CBF lá em Teresópolis, porque a gente não pode saber. Deve ter algum super cassino subterrâneo na cidade lá.
Oh,
aí eles escolheram
tá
lá,
maluco,
uma coisa disso. Aí o melhor arém que você já ouviu falar tá lá no, a 50 metros do subsolo.
Leandro e Amin.
Em algum lugar de Teresópolis que a gente não conhece.
Diga cinco lá. Minutos, vamos de Brasileirão, ao que interessa.
Isso, cinco nossa, minutinhos, acho tá que tá legal. Demais,
né?
Tá
quarta-feira, bom, 7:30, recomeça o Grande Campeonato Brasileiro.
Nem lembro mais.
Se os senhores não lembram, Cruzeiro é líder, 19 pontos, Fluminense 16, Corinthians 16, São Paulo 16, Inter 16. Os cinco primeiros aí, de, a, acho os podia, quatro, né?
Podia zerar tudo, né?
A três pontos do Cruzeiro. É, eu acho que deveria zerar os cartões. Os cartões deveriam ter sido zerados.
Porque...
cara, lembra, mano. Não, é só fazer um regulamento, Vitor Bia. Os cartões zeram pra Copa. O cara treina. O cara treina. O cara treina 45 dias e tá suspenso pra jogar quarta-feira. Não faz sentido nenhum. Você treinar 45 dias e tá suspenso.
Luiz Henrique não pode jogar pelo Palmeiras.
Eu ia chegar neles. Sport e Botafogo, 7:30 na Ilha do Retiro, que, nossa, perto das arenas deve ser um horror. Esse lugar, né? Ilha do Retiro, imagina. É. Que porcaria de estádio.
Se antes das arenas já faziam piada com a Ilha do Retiro.
Não. Curitiba e Figueirense, também na quarta, 7:30. Grêmio e Goiás, quarta também às 7:30. E já no horário da TV, Flamengo e Atlético Paranaense, Bahia e São Paulo, Criciúma e Fluminense são os jogos de quarta-feira. Algum comentário sobre o Super São Paulo, que não terá Kaká, possivelmente não tem, Luiz Fabiano também treinou com Oswaldo, Allan Kardec de centroavante, Ganso na armação, é isso?
E Ademilson.
E Ademilson na outra ponta. E eu vi que no treino...
São Paulo tá bodeando do Pato já, então.
Depois sacou o Oswaldo, colocou o Denilson na segunda parte do treino pra ter um jogador a mais no meio campo.
Eu acho uma insanidade você sacar o Oswaldo quando você coloca o Ademilson no jogo. É uma questão de ter problemas muito sérios. Agora, a formação do São Paulo, primeira vez que tem que falar de Campeonato Brasileiro depois da Copa do Mundo. Vamos lá. Os quatro jogadores da frente tem que ser, quando tiverem em forma, Kaká e Oswaldo pelos lados, Ganso entre eles, Kardec adiantado, Luiz Fabiano e Pato no banco. São Paulo vai chiar muito, o Muricy costuma tentar agradar o torcedor, tenho dúvida se vai fazer isso. Com o Pato, com o Luiz Fabiano, o Ganso e o Kaká no time, o São Paulo ali vai perder, eu acho que bastante de marcação. Vai exigir que o Kaká e o Oswaldo voltem muito. O Luiz Fabiano não teve velocidade para o contra-ataque, nem o Ganso. Você perde o contra-ataque. Se você tem qual o Kardec, ajuda na marcação. Então você tem nove jogadores de linha que tem costume de marcar. O São Paulo tem problema sério atrás, ainda não contratou nenhum jogador. Não vai ser campeão vencendo todo mundo por 5-3, 6-3, 4-2. Precisa arrumar a defesa. Se arrumar o sistema defensivo, os jogadores da frente, porque tem talento, conseguem decidir e o time tem boa chance de ser campeão. Mas não parece que alguma coisa está sendo feita para
tal
isso.
Agora, se o Walt convidou para comentar um treino e o senhor recusou...
Eu não recusei, não. Eu podia recusar e recusei.
Se eu fosse o Walt e pediria aquela brincadeira, qual time da Copa seria o São Paulo, Vitor Birner?
Time da Copa atual?
Qual time da Copa? Aqueles especiais, assim. Não, qual time você parece?
Não, Copa de 70. Eu acho que o São Paulo, de verdade, ele tem a cara do Schweinsteiger.
Pode ser a Alemanha, então.
Tem todos os dentes. Tem
resumindo,
dentes.
O São Paulo isso pode é ser postura. A Alemanha. Pode ser a Alemanha não, do Brasileirão.
O jeito que o São Paulo joga, Camarões com mais qualidade.
Ou seja, será o lanterna do Campeonato Brasileiro.
Aliás, o Paulo Júnior, Vitor Birner, que acabou ficando com o bronze aí, né? Numa arrancada heróica.
Eu odeio o bolão.
Cláudio Karsug é o campeão
sempre
do bolão.
Sempre ressaltando que dois jogos meus não foram computados, E por isso eu perdi 14 pontos. Eu parei de olhar os jogos nas quartas de final, porque
aí
eu fiquei muito irritado com a opção minha, tudo bem.
Se você
pudesse, tinha me retirado do bolão.
Você está sob júdice o bolão do.
Não, não tá. Eu estava na liderança, não foram computados dois jogos. Se entrar lá no print screen agora, dá lá, não tem aposta. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ficar estudando o jogo, postando em bolão, dando atenção pra isso. Já trabalhava 14 horas por dia, chegava em casa e ficava estudando o jogo. Não podia ver escalação antes de apostar no bolão. Fui lá, postei todos de uma vez. Aí, depois do 7-1, aconteceu uma coisa. Eu, por algum motivo, eu relaxei. Não entendo muito bem o porquê. Eu relaxei em relação à Copa do Mundo. E aí, o que aconteceu?
Ou seja, Vitor Bino era um bom perdedor.
Não, eu fiquei em terceiro lugar, com um monte de cara. Eu decidi apostar nos jogos. Aí apostei 3-1. Aqui eu tô falando pra Holanda contra o Brasil, errei por 1 e apostei 1-0 pra Alemanha na final. Ou seja, se eu tivesse me empenhado, ainda mesmo assim teria conseguido vencer. Lembrando que Avalone vencia até o último minuto e sofreu uma impressionante virada. Ele que dava socos na mesa durante a transmissão quando o resultado não lhe favorecia.
Que
eu
bom.
Vi,
o bolão.
Eu vi, do meu lado.
Eu odeio o bolão, cara.
Fiz vários programas com ele, também odeio o bolão. E foi ultrapassado no último momento. Ainda não liguei pra Avalone, que deve estar revoltado com o título de Cláudio Castor.
Esgoso! Leandro Amin, você pergunta pro cara, e aí, gostou da Copa? Ah, fui bem no bolão. Eu odeio o bolão.
Eu também.
Odeio o bolão.
Esse ano eu não fiz.
Não vai dar tempo de falar mais de Brasileirão, mas tem Corinthians e Inter, quinta-feira, a gente fala no programa de segunda. E o clássico Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, também quinta-feira, 19h30, o líder Cruzeiro pega o Vitória e o jogo que fecha a rodada é Chapecoense e Atlético.
Não vamos comentar as contratações estrangeiras do Palmeiras.
Você ficou sendo um
buto. O Corinthians, que Matias Pinto, tá montando um elenco coeso.
Boa noite, seu destaque final.
Meu destaque final, tô ouvindo aqui o belo hino do 14 de julho de Livramento, Leão da Fronteira, completando hoje 112 anos, terceiro clube mais antigo do Brasil. Agora tá em inatividade, né? Mas primeiro rubro-negro, é isso aí, minha homenagem ao time lá da terra.
Vitor Birner, que perdeu nosso último minuto sendo ombudsman do bolão dos colunistas UOL, a coisa mais irrelevante que eu já tinha ouvido aqui. Boa noite. Sem destaque, por favor.
Boa noite.
Chico Malta.
Posso dar um destaque rapidinho ou não?
Destaque final.
Você é dono da rádio? Como você pode dar
20 segundos.
Olha aqui, os times com redes sociais. Ganha igual Facebook, sem dinheiro não tem jogo, simples assim. A Espanha é o Orkut, anos atrás encantou o mundo e morreu. A Itália é o Instagram, muita pose e pouco conteúdo. A Holanda é Google Mais, tem tudo para dar certo, mas não vinga jamais. A Argentina é o WhatsApp, incomoda bastante, mas não desligamos dela. A Alemanha é LinkedIn, aqui é trabalho, meu filho. E o Brasil é o Google Wave, muitas eras se passarão até que alguém entenda o que aconteceu.
Na tecnologia, ali. Eu não estou simplesmente entendendo absolutamente certo, nada, porque eu sei a diferença entre um e outro. Meu.
Gabriel Brito, boa noite.
Com a sua camisa derrotista.
Boa noite, quinta-feira... Pode surgir a arrancada do futuro campeão brasileiro.
E essa camisa derrotista?
Leandro e a mim, seu destaque final.
Hasta la vista, Paulo Júnior, muito bonita sua camisa do Guarani, por exemplo, pelo patrocínio Brother, porque você é Brother. Grande abraço.
Brother. My Brother. Minha nossa. O programa Titulares, toda segunda-feira às 8 da noite, ou depois você acompanha em podcast central3.com.br. Até segunda que vem.